Olá pessoal, espero que esse áudio vos encontre bem. Vamos dar sequência à nossa apostila e nesse episódio trataremos sobre o papel consolador do Espiritismo. Bom, esse é um tema muito importante porque, na realidade do centro, com todas as tarefas, com todos os estudos, com todas as funções que nós temos e desempenhamos, muitas vezes acabamos deixando de lado aquilo que é o essencial: consolo, caridade, a sensibilidade de olhar para aqueles que buscam o centro, mas também para aqueles que trabalham ali. Reconhecer que somos todos humanos, no mesmo grau evolutivo, uns mais, outros menos, mas com diferenças muito pequenas, e que juntos temos de crescer. Afinal, o Espiritismo é uma doutrina que veio justamente para isso, para nos ajudar a evoluir. É sobre isso que vamos falar hoje. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Assim diz o Espírito da Verdade, em O Livro dos Médiuns. Essa frase é amplamente conhecida na comunidade espírita. A mais famosa depois de fora da caridade não há salvação. E não por acaso. Ela traz à tona a responsabilidade que há em ser espírita e o compromisso fraternal que devemos ter um com os outros. Mais do que apenas estudar e refletir, é preciso aplicar os resultados desses aprendizados no campo da ação. Bem, mas afinal, esse é mesmo o papel do Espiritismo? O que a espiritualidade superior pensa sobre nós espíritas? Para isso, vamos ler alguns textos que abordam essas questões com muito mais propriedades do que eu seria capaz. O primeiro deles é do Evangelho segundo o Espiritismo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. São João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Comentário do Kardec. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar a todas as coisas e para relembrar o que Jesus havia dito. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que ele disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de Verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos de ouvir. O Espiritismo, sim, vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse no Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Muito bonito, né, gente? Isso Kardec disse ainda no século XIX. Quanta coisa de lá para cá já não mudou. Claro que o Espiritismo teve um impacto muito grande em toda os lugares onde ele passou, principalmente aqui no Brasil. Agora, já no século XXI, olha o que o Emmanuel escreve sobre isso também. Isso está no livro Roteiro. A missão do Espiritismo, tanto quanto o ministério do Cristianismo, não será destruir as escolas de fé até agora existentes. Cristo acolheu as revelações de Moisés, e a doutrina dos Espíritos apoia os princípios superiores de todos os sistemas religiosos. Jesus não critica nenhum dos profetas do Velho Testamento. O Consolador Prometido não vem para censurar os pioneiros dessa ou daquela forma de crer em Deus. O Espiritismo é, acima de tudo, um processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. A nova fé vem alargar-lhe a senda de mais elevada forma de evolução, chave de luz para os ensinamentos do Cristo. Explica o Evangelho não como um tratado de regras disciplinares nascidas do capricho humano, mas como uma mensagem salvadora de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as ideias mais simples da vida. O Espiritismo será, pois, indiscutivelmente, a força do cristianismo em ação para reerguer a alma humana e sublimar a vida. O espaço infinito da pátria universal e dos mundos é, sem dúvida, o clima natural de nossas almas. Entretanto, não podemos esquecer que somos filhos, devedores, operários e companheiros da Terra, cujo aperfeiçoamento constitui o nosso trabalho mais imediato e mais digno. Esqueçamos por agora o paraíso distante de para ajudar na construção do nosso próprio céu. Interfiramos menos na regeneração dos outros e cogitemos mais o nosso próprio reajuste perante a lei do bem eterno. E, servindo incessantemente com a nossa fé, a vida que nos rodeia, a vida, por sua vez, nos servirá infatigavelmente, convertendo a Terra em estação celestial de harmonia e luz para o acesso ao nosso espírito na vida superior. Bem, gente, bacana demais, né? Nossa, o Emmanuel tem uns textos muito, muito interessantes. E aqui tem vários pontos interessantes, né? Vocês perceberam? O Espiritismo, ele vem alargar o nosso conhecimento e, principalmente, trazer a responsabilidade das nossas ações para a gente mesmo. Então, não é que devamos ficar interferindo nas questões dos outros, mas apenas instruir e aguardar com que eles caminhem pela sua própria senda evolutiva. Muitas vezes a gente fica querendo que as pessoas tomem as atitudes que a gente quer tomar. Mas a gente também não está num patamar muito diferente. A gente ainda precisa crescer bastante. É por isso que temos que ter mais atenção com o nosso caminhar evolutivo. E isso o texto do Emmanuel traz para a gente de uma forma maravilhosa. Mas, além disso tudo que eu falei, existe ainda algo mais. O Espiritismo, ele é uma doutrina diferente, não apenas por tudo isso, mas também porque ele tem um caráter progressista. Veja o que o Kardec fala. É inerente ao caráter essencialmente progressivo da doutrina espírita, pelo fato de ela não se embalar com sonhos irrealizáveis. Não se segue que se imobilize no presente. Apoiada tão somente nas leis da natureza, não pode variar mais do que essas leis. Mas, se uma nova lei for descoberta, tem ela de que se pôr de acordo com essa lei. Não lhe cabe fechar as portas a nenhum progresso, sob pena de se suicidar, assimilando todas as ideias reconhecidamente justas de qualquer ordem, sejam físicas ou metafísicas. Ela jamais será ultrapassada, constituindo isso uma das principais garantias de sua perpetuidade. essas considerações do codificador, como outras, se encontram esparsas por toda a sua obra. Formam um conjunto de instruções que, ao serem seguidas, darão ao movimento espírita as condições necessárias para que se atinja o objetivo, que, como vimos, são o estudo, a prática, a divulgação da doutrina, colocando-a no alcance e a serviço da humanidade. Bom, isso aqui tem uma parte de uma citação, mas também o resto do texto é tirado do prefácio do livro O Que é o Espiritismo, que é um dos livros que o Kardec escreveu primeiro, depois de lançar a primeira edição do Livro dos Espíritos e a Revista Espírita, em que ele faz uma síntese do que é o Espiritismo, que nós acreditamos, para as pessoas leigas que ainda não conhecem, mas que têm interesse de conhecer. Portanto, vejam que bacana, não é mesmo? O Espiritismo é uma doutrina que jamais será ultrapassada no limite, porque há de se absorver toda e qualquer novidade. Olha só, como ele já tinha falado aqui. Não lhe cabe fechar a porta a nenhum progresso, sob pena de se suicidar, assimilando as ideias reconhecidamente justas. Ou seja, tudo que vier para frente com relação a avanços do pensamento social, filosófico, sociológico, histórico e psicológico e tantas outras formas, há de ser absorvido, porque o principal não é a defesa fundamental das teses de Kardec, da própria Bíblia ou de qualquer outro texto sagrado de outra natureza, mas sim de ajudar as pessoas a encontrarem seu caminho dentro da evolução espiritual. Tudo que a gente faz dentro da casa espírita gira em torno disso. E quando isso se perde, temos que parar, colocar os nossos pés no chão e repensar o que é que nós estamos fazendo. Bom, isso tudo que nós vivemos é natural, pois estamos fazendo parte de um mundo onde ainda imperam criaturas imperfeitas, dotadas de provas e expiações ao longo de sucessivas jornadas encarnatórias, imersos num grande processo de evolução coletiva, cada um a seu tempo. Se temos como premissa a existência de um Deus amoroso, justo e bom, é preciso ter em vista o fato de que somos todos irmãos e que a nossa maior diretriz é Jesus. O Espiritismo tem de ser inclusivo, tem de abraçar a todas as pessoas, não importa o tipo ou de onde tenham vindo, não importa o que tenham feito. Se há alguém em busca de luz, de compreensão no sentido espiritual, aí devemos estar todos nós para acolhê-las e dividir em parte as questões que nós já estudamos, os nossos conhecimentos já adquiridos, deixando de lado toda a ideologia, porque, acima de tudo, Jesus, o nosso mestre, andava em meio às pessoas marginalizadas, que não podiam dispor dos grandes templos, das grandes sabedorias do povo judeu. Assim também nós devemos atuar, sendo espelhos da luz emitida pelo nosso Senhor e pelo próprio Deus. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema muito bacana que esperamos trabalhar não só durante o encontro, mas também em outras oportunidades. Muitas vezes, algumas pessoas acabam se afastando justamente por causa disso, não é mesmo? Alguns colegas nossos que têm questões mais profundas, mais delicadas, que não são compreendidos da forma como eles queiram, acabam se distanciando das atividades por conta disso. Temos que estar atentos e lembrar que a maior função do Espiritismo é cumprir esse papel de consolador prometido. Obrigado.